um monte de fruta pra ele comer, aí a gente colocou ele pra provar algumas frutas brasileiras, ele é vegano, foi bem divertido, ele topou tudo, foi muito legal.
Muito bem, a gente encerra hoje o nosso Link TMC com uma pontinha de saudade. Faleceu nesta sexta-feira Luiz Carlini, aos 73 anos, um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, integrante da banda Tutti Frutti, integrante dos Mutantes, tocou muitos anos com a Rita Lee, atualmente estava numa turnê com o Guilherme Arantes, e pouca gente lembra, mas participou de um programa aqui na casa durante alguns meses, o programa piloto, apresentado por Walter Casagrande Júnior, toda segunda-feira à noite. E o Carlini era a figurinha carimbada desse programa. Repito, um dos maiores guitarristas da história da nossa música, grande Luiz Carlini. O solo de guitarra dele em Ovelha Negra, clássico da Rita Lee, que a gente ouve agora, é considerado um dos solos mais impactantes da nossa música. Fica a saudade e ficam também aqui os votos de um ótimo final de semana para você, Alvarez, para você, Maiara, para quem nos ouve.
Bom fim de semana para você também, Tomás, Maiara. Bom fim de semana para os nossos ouvintes.
Beijo. Tchau, tchau, tchau. Link TMC. Quem escuta, sabe.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
O futebol não para e amanhã teremos os primeiros jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h, o time do Coritiba enfrenta a equipe do Internacional no Couto Pereira. Já às 18h, o Fluminense encara o Vitória no Maracanã. Para fechar o dia, às 21h, a equipe do Bahia duela contra o time do Cruzeiro na Arena Fonte Nova em Salvador. O melhor do futebol brasileiro é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu, uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou! Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Fala, moçada! Tá
começando o Esporte TMC dessa sexta-feira. Hoje é dia 8 de maio de 2026. O Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC, que você pode baixar aí no seu celular. E estamos no ar também na nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, sexta-feira, é dia de debate bola TMC, com os nossos comentaristas reunidos aqui no estúdio Jacir de Oliveira.
Beleza, já tô aqui, porta.
Pra falar sobre os jogos do final de semana. O Campeonato Brasileiro da Série A tem a dupla Atletiba em campo nesse fim de semana, com o Atlético enfrentando o Vasco fora de casa, o Curitiba enfrentando o Internacional no Couto Pereira.
Ó, 3 pontos pro Coxa aí, pode se preparar aí, esse jogo não precisa nem ter, porta.
E o Paraná vai jogar o jogo da volta das quartas de final da segunda divisão do Campeonato Paranaense contra o Toledo no domingo. A gente vai falar bastante desses 3 jogos no programa de hoje, Toledo, que está apenas começando. Toledo. Tudo bom com você, Tezinho?
Toledando. Um abraço pro povo toledando. O povo que escuta a TMC, Porto.
Pra quem não escuta também. Pra se você não... é de Toledo e conhece alguém que não escuta a TMC, também, manda um abraço também. Fala, olha, o pessoal lá mandou um abraço pra você que não ouve a rádio.
Se você também quiser fazer mais algum trocadilho babaca que a gente
faz aqui. Isso, pode mandar. A gente tá na missão de zerar os trocadalhos que a galera manda. É. Pra ver se o pessoal para de tentar fazer a gente mandar abraço pro Cuca da família Beludo.
É, Cuca Beludo.
Pro Tomás da família Turbando.
Da família Turbo.
E toda essa galera aí. Cara, pra Paula da família Tejando.
Paula Tejando.
Toda essa rapaziada.
Gente, pode mandar, eu vou ler. Eu leio tudo, Porto.
Isso, manda mesmo, leio. Que a gente vai fazendo aqui.
Daí a gente exorciza. Precisa isso de vez, isso. Acaba com isso.
Tem aquela cidade em Minas Gerais também.
Qual que é?
Jabatiúma.
Jabatiúma, Minas Gerais, também tem. Cara, essa, todas essas aí.
O Jairo vem de lá.
É?
Aham.
Pronto.
O Jairo vem de lá.
Tem
Jairo.
Os amigos.
Os 4, né?
É.
O Kiko, o Zinho, o Lindo e o Branco.
Isso,
um abraço
isso,
pra
isso,
todos
isso,
eles isso. também. Inclusive, toda essa galera aí a gente tá abraçando nessa sexta-feira.
Grande cidade Jabatiúma aí. O Jairão direto.
Direto, né?
Adora.
Tá sempre por lá. Você tá bem, guri?
Eu tô bem.
Sabe que eu tava vindo pra cá de aplicativo?
Aplicativo?
De aplicativo
certo,
hoje?
Certo.
E o motorista tava ouvindo rádio?
Certo.
E propaganda na rádio do show do Herança de Gaiteiro.
Ô, cara, Herança de Gaiteiro é um grupo muito bom.
Eu sei, já tocou, não tocou eles?
Aham. Muito bom. Herança de Gaiteiro é um grupo muito bom.
Tô ligado.
Diga-se de passagem, porque eu já toquei com eles, sou muito amigo do Moacir, que é o dono do Herança Gaiteiro. Um abraço lá pro Milton, pro Moacir, pro Fabinho, pro Diogo, pra Mari, pro Moacir. Gente, se tiver mais lá, eu esqueci o nome.
Toda essa galera aí, né?
Toda essa galera. É um excelente conjunto, cara.
Legal. Eu ouvi e lembrei de você, porque eu sempre lembro de você, Tezinho. Você tá sempre no meu peito.
Vamos aguardar a conversação, hein?
Vamos. Agora deu. Vamos começar aí o programa?
Vamos. Agora tudo bem, o Serginho?
Ô, Serginho, tudo bom?
Hoje eu vim.
Não, claro que você veio. Hoje é dia de trabalhar, né, bicho? Tá maluco? Não vai vir?
Até que horas, ó, o programa hoje?
Hoje vai até as 8, cara. Hoje vamos juntos até as 8 horas da noite.
Ô, inferno.
Então é isso, ó, até as 8, então dá tempo de você participar do programa com o seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra TMC. Manda sua mensagem pra cá, eu leio no ar e você participa. É como se você estivesse ao lado de Serginho Prestes, ao lado de Jairo Silva, ao lado de Robson De Lázari, pra falar de futebol com a turma da TMC. Manda seu recado, Esporte TMC. Ô, eu já ia chamar a vinheta, tem que chamar as manchetes.
Não, cara, eles não calam a boca, cara. Eles não param de falar aí, cara.
Hoje no Esporte TMC, Nicolas França vai trazer as informações do Coxa. O Coritiba encara o Internacional no Couto, Nico.
E aí, o Esporto volta a jogar em casa depois de bastante tempo, né? 3 semanas já de intervalo. Nesse período, jogo pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão, o Coxa não ganhou, né? Então vai ter que dar uma resposta dentro de casa, vencer o Inter, tem... já o gramado com um aspecto novo, já preparado para o inverno também, e bem no momento em que esfria, baixa temperatura mesmo, assim uma movimentação grande aí da torcida do Coritiba garantindo seus lugares para a partida de amanhã. Devemos ter de novo um grande público para ajudar o time em busca da reabilitação na Série A.
A Monique Vilela vai falar de Atlético. O Furacão desfalcado vai encarar o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro, Monique.
Com mudança, já que o técnico Odair Hellmann terá desfalques e vai ter que ajustar o time do jeito que dá para essa partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E Lucas Esquivel foi julgado no STJD e tem punição para as próximas partidas da Série A.
O Jairo Júnior vai trazer as informações do Paraná. Domingo, o tricolor decide uma vaga na semifinal da Segundona, Juninho.
Tricolor treinou agora à tarde na Vila Capanema. O Tcheco ainda está decidindo se vai manter a mesma formação que enfrentou o Toledo no primeiro jogo ou se faz alguma modificação. Gustavo Portela participou da entrevista coletiva. Será que ele vai para o jogo? Daqui a pouco os detalhes, Porto.
Tudo isso no Esporte TMC dessa sexta-feira que está começando. Manda sua mensagem, manda o seu recado, participe do programa. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. O Esporte TMC dessa sexta-feira começou!
Já já voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Transamérica TMC!
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo.
Beba com moderação.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verdinha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verdinha, a vida no seu tom.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia, tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E para selar, para vedar, para colar, para pintar, para dar acabamento mesmo sem.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
E voltamos
com muito mais futebol!
Vamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Para a Assembleia Legislativa do Paraná, o placar do jogo não mente. Assembleia Legislativa do Paraná 100% transparente. Mais de 500 critérios de avaliação cumpridos. Paraná com tudo e com todos. Se liga nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC para você concorrer. Hoje o prêmio número 1 tem um par de ingressos para o Festival Curitiba, que acontece no dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio número 2, um voucher de R$100 para você aproveitar lá na Pizzaria Baggio. Para concorrer, manda mensagem aqui pra gente, pode ser lá no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes no final do programa de hoje. O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Bora lá começar o nosso programa falando de Coritiba. O Coxa encara o Internacional nesta 15ª rodada de Campeonato Brasileiro. Jogo nesse fim de semana. É o jogo que abre a rodada. Primeiro jogo da rodada amanhã, 4 da tarde, no Couto. Tem Coxa e Inter, Nicolas França.
É isso, Porto. Amanhã é o jogo que abre esta rodada no Couto Pereira. Às 4 horas da tarde, um horário nobre do futebol, né? Que a gente tá se acostumando a ver pouco até ultimamente. O Coritiba até que deu uma sorte, o último jogo aí contra o Galo, foi um domingo às 4 horas da tarde, com o sol, agora coincide com essa queda da temperatura aqui na capital paranaense, uma previsão de chuva, tem que ver se na hora da partida vai estar chovendo também, só que a movimentação da torcida Coxa Branca, por enquanto, vem ignorando isso, né? Porque, como sempre, o torcedor mostrando muita motivação para comparecer de novo ao estádio, de acordo com as parciais divulgadas aí pelo clube, foram crescendo durante a semana, já mais de 21 mil torcedores garantindo presença entre check-ins, entre venda de ingressos para essa partida. Isso que o Coritiba vem de 2 derrotas seguidas, né? Poderia ter tirado um pouquinho o ânimo do torcedor, mas não tem sido assim. O torcedor vai comparecer mais uma vez para tentar apoiar a equipe e ainda mais sabendo que o time precisa dar uma resposta em casa, porque se até certa parte do campeonato o Coritiba mantinha uma campanha bem diferente, né, e pontuava muito mais fora de casa do que no Couto Pereira, eu tenho trazido dados aqui nas últimas semanas, nos últimos dias, de que a situação vai se invertendo, né? Se a gente pegar um recorte mais recente de 4 partidas fora de casa na Série A do Brasileirão, são 3 empates e 1 derrota, apenas 1 ponto de 12 disputados. E em casa não, em casa subiu muito o aproveitamento. Depois daquelas 2 derrotas iniciais para Bragantino e para São Paulo, nos jogos seguintes, 2 vitórias e 2 empates. São 8 pontos somados de 12 disputados, um aproveitamento aí bom, né? De 66,6%. E até é uma possibilidade de igualar a pontuação, né, que foi maior durante a campanha inteira como visitante, vencendo o Internacional. Curitiba chegaria a 22 pontos na tabela, 11 fora de casa, 11 no Couto Pereira, mas ainda com um jogo a menos no Couto. Nesse momento, o Coxa tem dois jogos a mais disputados como visitante. Depois da partida de amanhã contra o Inter, ainda terá uma partida a mais disputada fora de casa, ou seja, se igualar a pontuação, o aproveitamento como mandante já passa até a ser melhor. Era uma busca, né, do time, e sempre tema nas entrevistas que antecediam jogos disputados no Couto Pereira. A ideia não era perder o bom aproveitamento fora de casa, o que acabou acontecendo, mas era mantê-lo e subir em casa. Só a segunda parte é que está rolando por enquanto, de o Curitiba ser mais forte no Couto Pereira, já manter uma invencibilidade desde que perdeu para o São Paulo lá na quarta rodada da competição. Não é derrotado dentro do seu estádio. E aí vai tentar aproveitar essa força, a força da galera, para vencer amanhã o Internacional. E é claro, aquele apoio da arquibancada muito esperado, mesmo depois de duas derrotas seguidas, como fala o zagueiro Jaci.
Duas derrotas, mas se eu não me engano, já tem mais de 15 mil ingressos vendidos já para a partida, para você ver como a nossa torcida ela é tão apaixonada pelo Curitiba, né? E, cara, quando a gente tá jogando ali, quando eles começam a cantar mesmo, assim, que é no começo do jogo ali, que eles sempre tem um grito ali, né? Aquilo lá já dá um combustível a mais, e durante a partida eles estão sempre nos apoiando. Eu acho que dentro aqui de casa, a gente jogando, é muito difícil. Tem muitos amigos que estão em outros clubes, eles falam que, poxa, é muito bacana ver a torcida cantando, e parece que vocês se multiplicam em dois e marcam, jogam. Da carrinho, enfim, eu acho que essa conexão nossa com a torcida aí tá muito bacana. Espero que isso possa continuar, porque a gente sem eles é muito complicado jogar, porque quando eles nos apoiam a gente consegue sentir essa energia e a gente consegue transmitir mais isso dentro de campo.
Zagueiro Jaci, falando a respeito da partida de amanhã, expectativa de novo de contar com um bom apoio da torcida Coxa Branca e com voltas importantes na equipe, né? Inclusive dele próprio, o Jaci, que cumpriu suspensão diante do Vitória no último sábado lá em Salvador, naquela derrota do Curitiba por 4-1, mais uma vez tendo um jogador expulso no primeiro tempo, assim como havia sido diante do Grêmio. Voltam de cumprir suspensão o Jaci, o lateral esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes, três titulares absolutos. Com isso, né, o Thiago Coser, que foi expulso em Salvador, já sairia naturalmente da equipe. Felipe Jonathan e Joaquim Lavega também vão para o banco de reservas. Tem mais um jogador suspenso além do Coser, que é o Thiago Santos, volante titular nos últimos três jogos. Ele tomou o terceiro cartão amarelo, aí a maior probabilidade é a entrada do Vini Paulista no setor ali para compor junto com o Sebas Gomes, também o Josué, o meio de campo Coxa Branca, até reativando aquele meio de campo que foi colocado para jogar pelo técnico Fernando Seabra na última vez que o Coxa jogou em casa. Foi na partida contra o Galo e, no geral, até nos números, com muita posse de bola para o adversário, com muitas finalizações do adversário, o goleiro Pedro Rangel tendo que brilhar, especialmente no primeiro tempo, para garantir o resultado que acabou sendo de vitória para o Curitiba. Mas o que o Coxa quer fundamentalmente é repetir pelo menos os primeiros minutos daquela partida, quando conseguiu uma marcação agressiva, recuperar muitas bolas, ser intenso dentro de campo, e ali também contou com o gol marcado muito cedo, né? Logo aos 6 minutos, dentro dessa pressão para sair na frente e depois administrar da forma que deu o resultado. E naquele jogo foi exatamente essa dupla de volantes, assim, que facilitou para que fizesse uma marcação até mais agressiva e mais adiantada com o Sebas, com o Vini Paulista. Isso deve ser repetido então na partida de amanhã diante do Inter, o Coxa buscando essa reabilitação no Campeonato Brasileiro. São duas partidas seguidas de derrotas, né? Pela primeira vez no campeonato, o time ficou duas rodadas seguidas sem pontuar e agora precisa, porque tem um bolo de times ali atrás se aproximando, querendo tomar o lugar do Alviverde na tabela. Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coxa, aqui no Esporte TMC. Amanhã no Couto Pereira tem Curitiba e Internacional pelo Brasileirão. Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Torneira elétrica Easy Lorenzetti, apenas R$175,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Serginho Prestes, Robson De Lázari, Jairo Silva, nossos comentaristas já estão prontos aqui pra gente começar o Debate Bola TMC. O Jarão vai comentar esse jogo de amanhã aqui na rádio, o Coritiba tentando voltar a vencer aí dentro do Campeonato Brasileiro contra o irregular time do Inter, Jarão, beleza?
Beleza, o Porto, um grande abraço a todos. Você usa uma expressão que vai muito com o comentário que eu faço para esse jogo de amanhã. O irregular Internacional, mas e daí? Será que o Curitiba vai se preocupar com a irregularidade do Internacional ou com a irregularidade dele? O Curitiba também tem sido irregular. Ultimamente, ele não tem desempenhado como nos jogos anteriores, especialmente fora de casa. Ele tem sim desempenhado quando joga em casa. E as duas últimas partidas foram boas. Então é isso que ele tem que repetir. O que eu vejo na preocupação do técnico Fernando Seabra é não apenas a preocupação com o adversário, a maneira como você vai se comportar, o que o adversário pode te oferecer, mas sim também, claro, o que o time dele pode fazer, o que foi trabalhado em cima desse jogo. É um jogo que se torna dificílimo quando poderia não ser tão difícil se o Curitiba tivesse mantido aquela regularidade inicial. Nos últimos jogos ele não tem vindo bem. E isso talvez, de certa forma, preocupa muito mais do que a postura do adversário. O Internacional é um time que está nas últimas posições. Mas e aí? Será que vai ser uma presa fácil para o Curitiba? Será que o Curitiba vai voltar a fazer um bom jogo? Será que ele vai parar de ter jogadores expulsos nesse rodízio? A vez de quem? Quem é que vai ser expulso agora? Então essas coisas é que o Curitiba deve estar muito mais preocupado do que propriamente com o Internacional. É claro que tem que haver a preocupação, é um adversário, por mais que esteja na parte de baixo, mas se você pegar a formação do Internacional, é um time com um investimento enorme, é um time que a qualquer momento vai reagir na classificação, você não tem dúvida sobre isso. Então o Curitiba tem que tomar muito cuidado. Tem o fator positivo, que é em casa, com o estádio lotado de novo, vamos ter mais aí, imagino, 25 mil torcedores empurrando o time. Agora, o torcedor que vai empurrar o time, ele também quer uma resposta dentro de campo, porque se de repente você não tiver um bom desempenho, esse peso pode ser contra, pode ser contrário. Então, acho que a Curitiba tem que aproveitar bem esse momento da euforia, da disponibilidade que o torcedor do Curitiba tem para apoiar o time, apesar de vir de resultados negativos. Então, o Curitiba tem que dar uma boa resposta. Sobre o time, eu vejo assim, com as voltas do Jaci, do Bruno Melo e do Breno Lopes, três reforços. Eu até não diria isso se o Curitiba tivesse jogado contra o Vitória. Ele não jogou contra o Vitória. O Curitiba foi muito mal naquele jogo e não dá nem para computar que as ausências desses jogadores teve peso, porque todo o time jogou mal. Se efetivamente a expulsão do Koser fosse o único peso, ele foi um peso enorme pela expulsão, mas fosse o único, tudo bem. Se o Felipe Felipe Jonathan, se ele não tivesse feito um jogo tão ruim, talvez ele suprisse a ausência do Bruno Melo, embora sejam funções diferentes, apesar de ocupar o mesmo espaço. Se o Lavega tivesse feito o jogo que, por exemplo, o Breno Lopes pode fazer, numa característica diferente também, mas é o jogador que pode puxar contra-ataque, ele é um jogador mais técnico. Então, por conta disso, acho que as voltas do Jaci, do Bruno Melo e do Breno Lopes pode melhorar o time, considerando que não vai repetir a atuação, e não imagino isso, que fez lá em Salvador. Então, o que se espera do Curitiba é isso. Com a volta dos titulares, Curitiba não tem muito mais a oferecer ao seu torcedor do que tem aí. Com a volta desses três jogadores, é o time base do Curitiba. Qual é o time titular do Curitiba? É esse que vai jogar. Com a ausência, nem do Thiago Santos não é ausência, porque ele entrou nos últimos jogos, até não foi bem, não comprometeu lá em Salvador, como toda a equipe, ele também não foi bem, mas ele não é o titular absoluto. Ainda não conseguiu ser o titular absoluto. Então ele não vai jogar. O Koser é um reserva, também está suspenso. Então o que o Curitiba tem é isso aí, que vai jogar amanhã. E é esse time, é nesse time, nessa formação, que o torcedor espera uma resposta coletiva melhor. Um bom jogo, um resultado positivo contra o Internacional e voltar à normalidade. Porque o Curitiba, me parece, nas últimas partidas, ter fugido muito daquilo que a gente considerava normal para uma equipe de um investimento não muito elevado, mas cuja a prioridade era meio de tabela e ele estava fazendo bem isso. Só que agora a desconfiança é grande de que pode haver uma derrocada e ele pode impedir isso no jogo de amanhã contra o Internacional.
Um abraço a todos. Além do Jaci, que a gente ouviu aí parte da entrevista, o Breno Lopes foi outro jogador que retorna, a equipe que também deu declarações essa semana, né? E acho que vou pegar assim dois pontos das entrevistas dos dois, né? O Breno falou que assim internamente conversaram, semana cheia, né, de preparação, sabendo que esse jogo é crucial. Por que que é crucial? O Curitiba precisa dar uma resposta agora, como deu não faz tanto tempo naquele jogo contra o Galo. E aí não tô nem falando de como foi o jogo, tô falando do resultado mesmo, porque naquele dia, se o Curitiba não tivesse vencido, ele já tinha dado uma desembocada para baixo na tabela. Aqueles três pontos foram fundamentais. Vieram duas derrotas fora de casa, com mais duas expulsões no primeiro tempo, e no caso do jogo com o Grêmio, ainda mais a expulsão do Jaci nos instantes finais da partida. E se você pegar a campanha do Coritiba e dividir por dois, 14 jogos, primeiro 7 e segundo bloco dos 7. No primeiro bloco dos 7, o Coritiba venceu 4 vezes, no segundo bloco dos 7 venceu 1, só ganhou do Galo. Então é esse momento para dar uma resposta. O Inter está abaixo do Coritiba na classificação, mas só 2 pontos. O Inter subiu de produção, se ganhar ultrapassa o Coritiba, e aí aquela realidade desse bololô que o Nicolas vem falando ali das equipes que fazem um bolo gigante ali do meio para baixo da tabela, esse bololô vai passar a ser a realidade do Coritiba, até porque a teoria, entre a teoria e a prática, há sim uma diferença, mas na teoria os 3 jogos depois desse para parada para a Copa do Mundo são bem complicados, contra o Santos na Neoquímica Arena, contra o Bahia, que é o melhor visitante do campeonato no Couto Pereira, e contra o Flamengo, que é no Maracanã, mas se fosse no Maracanã, em Manaus, no Couto Pereira, em qualquer lugar, é um jogo dificílimo. E aí o Jaci falou também em um jogo de 6 pontos. Eu acho que esse espírito construído, essa noção interna assim, da importância desse jogo de amanhã no Couto Pereira é muito importante para o Coritiba conseguir ter uma estrutura coletiva melhor do que teve, principalmente em Salvador. Eu sei, né? Não tem como ignorar as expulsões, e das 5 derrotas que o Coritiba teve no campeonato, em 3 teve um cara expulso no primeiro tempo, e isso não pode mais acontecer. Minha expectativa é que as cobranças internas que o Jaci revelou na coletiva, que o Nicolas apurou, que aconteceram nos bastidores, é que elas façam efeito. Não pode ter jogador expulso daquela maneira como foram expulsos Bruno Melo e Coser, e até mesmo o Jaci, que foi uma outra situação, mas também não precisava ter dado aquele carrinho lá no último lance do jogo. Essas expulsões não podem acontecer, tem colaborado e muito para brecar ali o Coritiba na tabela. O elenco tem limitações, isso aí a gente sabe, né? O time titular é competitivo até para fazer o que fez até agora e colocar uma perspectiva acima do que a gente esperava. Em 14 rodadas, o Coritiba é o 8º colocado do campeonato com 19 pontos ganhos. Então, a volta de Jaci, Bruno Melo e Breno Lopes é fundamental para que esse time, com a ideia do Seabra sendo muito bem aplicada coletivamente, possa realmente fazer a diferença no jogo de amanhã contra o Internacional. Eu tenho muita até expectativa e curiosidade para saber qual que vai ser assim o comportamento das equipes, porque são 2 times que não fazem questão de ter muito a bola. Os números dizem isso. O Coritiba é o time de menor média de posse de bola do campeonato entre os 20 participantes, e o Inter, apesar de nessa estatística estar lá no meio, é porque nos primeiros jogos do campeonato com o Pezzolano, que é um técnico com um estilo bem ofensivo, ele tentou jogar assim, viu que não dava, passou a jogar em transição. Nomes importantes, principalmente Alan Patrick e Borré, viraram reservas, e o Inter virou um time de transição, time que usa muito a velocidade pelos lados, com o Bernabé, que virou atacante, né, de lateral esquerdo, virou ponta esquerda, com o Carbonero, atacante da seleção colombiana, também muito rápido pelo lado direito, com o Bruno Gomes, volante ex-Coritiba, jogando de lateral direito e fazendo uma saída de três que libera o Vitinho, normalmente ex-Atlético, ou o Alex, da base do Inter, quase como um ala barra ponta pelo lado direito. É um time que tem uma estratégia, tem tido uma estratégia boa para jogos fora de casa. O Inter, nas seis vezes que jogou longe do Beira-Rio, só perdeu uma vez. Só perdeu do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então o Coritiba vai ter que ser consistente mesmo contra um time que eu concordo com as opiniões. Assim, ele foi taxado como irregular do Inter, porque é irregular mesmo. Então, acho que o Coritiba vai ter que encontrar essa consistência e vai ter que saber jogar, pelo menos até marcar o primeiro gol. E o exemplo, até citado pelo Seabra em uma das coletivas, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, ele se tornou assim, de uma maneira que o Coritiba gosta de jogar, porque o time fez 1-0 com 6 minutos do primeiro tempo. Eu sei o que aconteceu no resto do jogo, foi um domínio completo do adversário em boa parte, né? E o Pedro Rangel foi fundamental. Mas aquela consistência dos minutos iniciais e aquele gol foi fundamental para o resultado final da partida. Eu espero que o Coritiba encontre esse espírito coletivo, que possa realmente, por mais que o time não tenha se caracterizado por isso, mas em alguns momentos ser mais propositivo, ser mais impositivo, consiga empurrar o adversário para trás, porque vai ser necessário. E é um jogo, sim, chato pela maneira consolidada nesse sentido aí de não ter muita posse de jogar em transição que o Inter encontrou nos últimos jogos.
Fala aí, Serginho, eu quero te ouvir também aí a respeito desse Coxa e Inter de amanhã no Couto Pereira.
O Inter é um adversário complicado, assim, traiçoeiro, ele tá mal na tabela, mas é um time aguerrido, é um time que tecnicamente não tá jogando grande coisa, mas é um time que briga muito, que se entrega muito. O Coritiba vai ter que ter uma atuação daquelas em casa muito boa, né? Construindo bem jogadas, fazendo o que não costuma fazer, não costumou fazer muito nesses últimos meses aí, nos primeiros jogos aí do campeonato. Eu vi o Coritiba em casa aí fazer poucos jogos, assim, onde ele num jogo inteiro não vi nenhum, mas alguns períodos, alguns tempos de alguns jogos, conseguiu fazer isso que o Robson falou, de empurrar o adversário para trás e jogar em cima, e tá cutucando toda hora. Ele, por poucos momentos, em alguns jogos ele conseguiu isso, mas não está sendo a cara do Coritiba. E eu acho que o Inter vai jogar fechado, é o jeito de jogar, entrega, marcação, pressão no seu campo defensivo, né? Um time de tá toda hora marcando a saída de bola, pressionando desde o começo. Então o Coritiba vai ter que fazer coisas que ele não está fazendo bem. Mandar no jogo, ser protagonista e jogando um futebol criativo, um futebol coletivo, mas criativo, um futebol de imposição. Tomara que consiga, né? Essa volta de titulares e uma escalação praticamente a titular do Coritiba ajuda. Isso dá confiança, dá mais segurança para os atletas. Agora entra em campo, tem que, desde o começo, trazer a galera aí pro lado, né? O torcedor do Coritiba, ele já não sabe mais se acredita, se não acredita. Quando ele tava quase desacreditando, ganhou um jogo, foi fora de casa, ganhou dois e tal, voltou a acreditar, agora meio assim, né? As expulsões deixaram aquele gostinho assim, aquela dúvida, né? Então a gente não pode analisar muito taticamente o Coritiba nesses jogos, porque, cara, você 20, 25 minutos ter um jogador a menos em cada jogo muda tudo, não é o time, né? Não é o que o time costuma fazer, né? Então, contra o Grêmio foi, pra mim, muito bem. Reagiu muito bem à expulsão. Contra o Vitória, não conseguiu. Então, o fundamental é o que o Jair não falou, cara, chega de expulsão, né? Não pode ser, né? Isso aí não é normal, né? Ter um jogador expulso todo jogo, isso aí não existe. Porque até as expulsões não são expulsões difíceis de serem evitadas, né? Quase que todas elas são responsabilidades exclusivas dos atletas, né? Então é muita conversa e até uma certa dura, né? Chegar firme nos caras para parar com isso, né? Parar com isso, ser mais responsável, porque deixar a galera na mão, correndo em 9 ali na linha contra 10, 60 minutos por jogo, não há corpo que aguente, né? Então precisa também ter essa serenidade aí para jogar bola, né? Eu acho, concordo também que acho que o estádio vai estar cheio, vai estar com um grande público, o torcedor ainda está participativo, está querendo, né, apoiar, querendo ajudar. Então, o Curitiba tem tudo para fazer um grande jogo, conseguir um bom resultado. Mas, repito, para isso ele vai ter que, o botãozinho da qualidade de jogo vai ter que dar uma subida. Sem isso, acho que vai ser difícil.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. Tô de olho no chat, com a galera falando de Coritiba aqui com a gente. O Francisco do Chaxim diz que Sebas Gomes e Vini Paulista sempre formaram uma dupla que o agrada. Eles entregam intensidade, agilidade no meio de campo e ele prefere jogadores mais ágeis. Prefere esses do que os mais fortes na marcação. O problema é que amanhã o gramado vai estar pesado no Couto Pereira. Previsão de tempo ruim, né? No fim de semana todo. Chuva. Aqui pra Curitiba, né? Então por isso que ele tá falando de gramado pesado.
Chuva e friozinho,
né? No jogo de amanhã.
Não dá pra saber se na hora do jogo vai estar chovendo, mas com certeza hoje, amanhã, em algum momento, então o gramado vai estar.
Cara, hoje os caras alagam o campo antes do jogo. Acho que às vezes molha mais do que uma chuva até.
É, às vezes. Pô, você vê aquela irrigação ligada.
Um dia, cara, parecia que tava uma cachoeira, né? Não sei se tava muito seco, muito duro, cara, molha demais.
Mas acho que é diferente, porque essa chuva que fica o tempo inteiro vai molhando embaixo.
Se chover o tempo inteiro, eu concordo com o aí pode atrapalhar.
Mas o campo do Curitiba é um dos melhores do Brasil, cara.
Segundo o Nicolas França, já foi melhor, hein?
Já foi. Não,
nós segundo tivemos, eu e o próprio Cuba
admitiu. O Fernando Seabra. O Seabra falou no. Não, mas, depois
é bom. Ele não é ruim, mas é que ele era exemplar. Assim, esse ano ele tá com alguns probleminhas.
Teve um jogo que é um temporal danado, o campo ficou todo alagado no meio do segundo.
E pro Nicolas falar mal de alguma coisa do Curitiba, hein? É, deve estar uma porcaria esse gramado.
Não, eu imagino que o campo seja ruim mesmo, porque eu nunca
vi o campo do Curitiba. O gramado não tá tão bom como outros anos, não tá tão bom.
Assim, isso é uma coisa que tem que se filmar e guardar para a posteridade, hein?
Não, mas vamos ser justos, não foi o Nicolas. O Seabra falou na coletiva, depois do jogo contra o Galo. Falou que, inclusive, ele teve que fazer uma alteração lá numa questão de treinamento que estava previsto pro Couto Pereira e teve que ser limitado, porque o gramado, ele falou, não tá, estão trabalhando para ele deixar no que sempre foi, não tá no ideal. Mas se você olha ali, e daí eu não jogo, não piso lá, mas se você olha de fora e olha alguns outros aí da Série A...
Eu, a última vez melhores, que eu entrei lá era 2024, cara, tava um...
Tapetão.
Não, sério, eu nunca tinha visto, dava a impressão que era sintético o gramado, de tão perfeito que era, até parabenizei o cara que cuida da grama, lá, a empresa, né? Que cuida da grama. Porque era espetacular aquilo.
Houve a troca da grama agora, é que não é mais igual era antes, assim, você trocava tudo pro inverno. Enfim, ela é feita aos poucos, você vai plantando, vai tirando. Mas a maior parte do trabalho foi feito agora, nas três semanas que ficou sem jogo. Então tem que ver se vai estar bem assentado lá a nova grama depois desse período de manutenção. E como eu falei ontem, né? Às vezes se confunde esse negócio de ficar defendendo, porque eu trago a versão do clube, sempre, né? E a versão do clube dessa vez é admitir que não tá bom. Então é isso.
E outra coisa, né? Cara, vai ser o primeiro final de semana, acho que com frio de verdade aqui. Nós conhecemos muito bem o nosso frio e sabemos que ele ainda não chegou. Né?
Aliás, a gente vem de um ano, ano passado foi de...
A gente tá aqui hoje.
De Rengiaco, ali, dos gaúchos.
Quando se a gente sair aqui da porta que tem no estúdio, todo mundo tem que pôr o casaco. Mas aqui dentro tá todo mundo de manga curta. Menos o Jairão, mas tá com uma malha mais fina.
Eu tava debaixo do ar-condicionado.
Já na Carioca. Lá no Rio de Janeiro.
E a minha rinite 25
já tá. Carica. 25 graus já tá botando jaqueta.
Mas
amanhã... Não tem campo ruim lá, hein?
Mas amanhã a previsão é de um pouco mais frio. E a mesma chuva que tá hoje, o dia inteiro, assim. Então acho que isso.
Eu vi 17 de máxima, né?
É, uma então, circunstância.
Na meio da tarde, 17 graus, lá 3 horas da tarde, depois vai baixar, né? Então é.
Mas claro que o torcedor que já confirmou tal, vai comparecer em grande número, mas claro que com o tempo bom compareceria em ainda mais. E tem afeta ali a questão de um gramado mais pesado, mais escorregadio, mas acho que mesmo assim é um gramado de boa qualidade.
E se for ruim, vai ser ruim para os dois. Então, não vamos preparar a justificativa. O Curitiba tem que jogar, e a única coisa que eu vejo no Curitiba de imediato é curar essa ferida das expulsões. Isso aí é um ponto que o Curitiba tem que parar com isso. E isso não significa dizer que você não tem que dar combate no adversário, senão daqui a pouco os caras vão tirar o pé. Qualquer dividida tira o pé para não ser expulso. Não é isso.
Mas nenhuma expulsão foi em combate, cara.
Pois é, mas é isso que tem que parar. Esse carrinho. As
expulsões todas absurdas.
Carrinho em final do jogo, é cotovelada em final do jogo. Essas coisas que tem que parar. Uma falta você tem que cometer, ué.
Visão interna que eu falo, tá? E não é minha opinião.
Lá,
é o que eles falam. É o que eles falam.
Vem o Nico, hein?
Sim. A do Bruno Melo foi vista como uma disputa de bola. Que ele tentou encurtar o espaço, o cara colocou a bola para trás e ele acabou pisando. Foi algo. Totalmente sem intenção, ele foi absolvido.
Exatamente.
Assim.
Foi um pisão por trás, ele foi bem expulso.
Não teve
por
culpa,
mais que a diretoria do Curitiba tenha absolvido ele. Mas foi uma expulsão que ele não precisava fazer, que era uma jogada de meio de campo.
Você viu que ninguém reclamou?
Eu
porque
sei.
Acharam bem expulso
eu
também.
Sei, mas
não tem como não expulsar naquele
momento. Mas é isso que eu tô dizendo. Foi uma jogada de meio de campo. O que, foi sem querer? Só não ir no cara.
Os caras são expulsos mesmo, né? O Jacir já deu o carrinho, já foi saindo, o Costa já.
Então, essas
deu um empombo no cara, já foi saindo.
Essas aí na análise interna foram evitáveis. Desnecessárias. Evitáveis. Totalmente desnecessárias. Assim, aqui do Bruno foi o que o Sebra falou na coletiva e é o que pensam internamente lá. Assim, do Bruno foi muito casual na visão deles. A do Jaci poderia ter sido evitada, a do Thiago Coser, com certeza, e até o Sebra falou na coletiva, que foi a decisão totalmente errada que ele tomou ali. E a do Renato Marques também, né? Mais recentemente lá, que se envolveu numa briga com o Renan Lodi. Então, das quatro, na visão interna do clube, três delas eram bem evitáveis.
Quem mais? Vai continuar sendo expulso, então não tem problema.
Quem mais? Mas eu acabei de falar que três eles condenaram.
É, mas tinha que condenar as todas, pô. Pra mim, todas foram bem expulsos, todas.
Mas bem expulso ele foi.
Eu não concordo com a visão interna do clube, que pra mim, cara, você não tem como estar tá combatendo a jogada se a bola tá um metro na tua frente. Só se ele tivesse uma perna de 1,80m de comprimento, porque ele não ia chegar na bola nunca.
A explicação como do é que não foi pegar a bola, foi encurtar o espaço.
Acho que ele ali, pô, ele foi. Lembra, eu falei que ele foi irresponsável. O Nicolas falou que não concordava. Eu falei, mas irresponsável é o oposto de responsável. É. E responsável que ele não foi. Isso com certeza. Ele se arriscou demais e pisou na.
É um tipo de situação que. Qual o ganho, né? Que você vai ter na jogada em fazer aquilo? Nada. Você tá no meio do campo, o adversário tá de costas pro campo ofensivo, de frente pro campo defensivo. Ele só tem o caminho de recuar com essa bola. A tua marcação já está cumprida. O defensor tem que ir empurrando o jogador que tá querendo te atacar pro campo dele. Era isso que estava acontecendo. Não tinha necessidade nenhuma de ele meter a perna ali.
Mas não foi isso que ele tentou fazer? Ele tentou encurtar o espaço para ir empurrando. Só que aí o cara deixa o pé para trás e ele não tem agilidade para não pisar.
Pois é, mas aquilo. Não é essa forma ideal, né? Porque você corre o risco de pisar no jogador
com
e ser
expulso.
Com certeza,
os movimentos dele não foram os ideais, senão não teria acontecido o que aconteceu.
Pois é.
Mas
que eu acho, foi uma coisa sem necessidade, assim, não sei qual era a razão, porque toda ação que você faz é com uma intenção. Eu não consegui ver qual é a intenção que ele queria. Ele pode encurtar sem botar a perna lá, só ir levando o corpo pra frente, o peito na frente, né? Aí você meteu o pé daquela forma de sola ainda, é muito arriscado. E acabou acontecendo, que seja lá o quê? O movimento surpreendeu ele, do adversário e tal, acabou acontecendo um lance que não teve o que dizer, né? Pisão no tendão, foi bem expulso. Não é um absurdo, não é uma jogada de multa, de não sei o quê. Mas eu acho que também entra no rol dos desnecessários.
Né? Uma outra apuração, assim, aí o Gerão acabou de falar, então vai continuar sendo expulso, aí talvez até case mais com a opinião dele, assim, porque. Pô, como evitar isso? Você vai perguntar, a gente conversa, a gente orienta, a gente faz tal, não sei o quê. Mas é muito uma decisão, eles não veem como algo coletivo, um problema da equipe. É muito uma decisão individual do jogador ali. E aí depende muito do cara que tá em campo. Então, se for expulso um cara porque tomou a atitude errada nesse jogo aqui contra o Inter, provavelmente a gente vai falar aqui, né? Pô, a sétima expulsão e tal, não sei o quê. Mas se coloca muito numa escolha do cara, entre mil decisões que ele tem que tomar em campo, não tomar
e uma. E é uma de cada um, né? Ninguém é incidente, né? Então, cara, isso aí tem que estancar, nem que chega, rapaziada, deu, hein? Daqui a pouco é 30% aí que vai ficar ali na caixinha ali, porque chega de palhaçada, porque, cara, não pode, não. Todo jogo com um jogador expulso, no primeiro tempo ainda, pô, você tem como segurar, pensar o que faz dentro do campo, né? Isso é uma obrigação do cara, o cara é atleta profissional na primeira divisão de um dos principais países do futebol do mundo, ele tem que saber o que ele tá fazendo ali, né?
Quem mais tá por aqui? O Vitor Garcia. Tomara que não tenha nenhuma expulsão no jogo de amanhã. O Mário. Conhece o Mário? O Mário diz o seguinte: o Inter não tá tão embaixo assim não, hein? Inclusive, se ganhar o jogo, ele ultrapassa o próprio Coritiba na tabela.
Exatamente. É uma situação muito parecida com aquele jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou para enfrentar o Coritiba com 2 pontos atrás. Se vencesse o jogo, teria passado. O Coxa ganhou, abriu 5. Agora é a mesma coisa. O Inter tá. E não só o Inter. Naquele momento também, além do Galo, o bolo estava se aproximando. O Coritiba estava 3 rodadas sem ganhar. É, só que não tinha perdido jogos em sequência como agora. E agora perdeu 2 jogos em sequência, o bolo se aproxima e nesse bolo está o Inter ali, que se vencer o jogo vai a 20 pontos e o Coritiba tem 19.
5 times com 17 pontos. Um deles é o Inter. É o bolo. É um bolo, bololô ali do meio para baixo da tabela. E o ideal é que o Coritiba fique para cima e quanto mais longe, melhor. Desse bolo, porque inclusive equipes de investimento muito mais alto, como é o caso do Inter, que estão vindo nesse bolo.
Pode acabar a rodada na página de baixo, né?
Pode, se perder o jogo e a combinação aí pode cair várias posições.
Perdendo ele já vai para nono. Na melhor das hipóteses, ele fica em nono.
É porque o Inter passa.
E aí.
Pode passar o Vitória, que enfrenta o Fluminense fora, pode passar o Botafogo, que enfrenta o Atlético Mineiro fora. Ou o próprio Atlético Mineiro, que enfrenta o Botafogo em casa. Pode passar o Inter, se perder, vai passar. Pode passar o Vasco, que joga contra o Atlético lá no Rio. Pode passar o Grêmio, que pega o Flamengo em Porto Alegre.
Pois já são 5.
Tudo isso aí pode passar.
Ele pode acabar a rodada em 13º.
Pode até ser ultrapassado pelo Cruzeiro, mas aí tem que tirar saldo de gols também. Leandro, qualquer um é melhor que o Bruno Melo.
Comissão técnica não acha, senão o Felipe Jonathan seria mantido como titular para esse jogo e o Bruno vai voltar.
Eu defensivamente não concordo. Assim, tal, ofensivamente, eu acho que o Felipe Jonathan é melhor, mas defensivamente, da maneira que o Coritiba melhor se estruturou desde o ano passado e até mesmo no nível da Série A nessa temporada, foi com o Bruno Melo e com o Tinga nas laterais.
Ainda que por questão de característica o Felipe ataque mais, mas mesmo ofensivamente, os números do Bruno são melhores do que o do Felipe, que jogou menos, né? É verdade, mas o Bruno tem na média mais assistências e participações em gols.
Eu não entendo o ranço que alguns torcedores demonstram.
Talvez pelas expulsões. É porque essa foi assim. E é um momento. Cara, é um momento que eles estão muito frescos na memória que aconteceu em Porto Alegre e tinham esquecido o que aconteceu no Atletiba do ano passado. Então acredito que boa
só
parte.
Pode ser isso, cara, porque assim, ele não compromete. De vez em quando dá uma ajudazinha lá no ataque, foi com a Chape, né? Que ele foi lá, fez uma jogada de um gol.
Ele tem 3 assistências no ano já. Contra Cruzeiro, ele deu passe pro Vega. Cruzeiro, contra a Chape, ele deu uma assistência que o Enzo Wagner perdeu. E ele não fez gol ainda esse ano, contra mas ele também operário, faz gols em bola parada.
O outro foi contra
o Operário, o Lucas Roninha de cabeça.
E assim, ele não sei, ele pode não ser brilhante, mas ele fecha muito bem essa linha de 4 ali do Coritiba.
E o Felipe dá com uma participação em gol, que foi no gol contra do Vasco. No empate por 1-1, foi ele que chegou ali jogando a bola pra dentro e saiu o gol contra do Saldívio, o zagueiro.
Paulo de Colombo, diz que é fã da TMC. Obrigado, Paulo. Com a volta desses 3, 4 titulares aí, tem que ir pra cima do Internacional, sem medo. Rodrigo de São José dos Pinhais. Parece que o Coritiba joga amanhã contra o PSG. Vocês dão muita moral pra time ruim, que tem camisa sim, porém hoje é pior do que nós. Ô, Rodrigo, todo mundo sabe que os comentaristas da TMC são contra o futebol paranaense. Exatamente. Então, eles dão moral pra Internacional. Você vai ver o que vão falar do Vasco daqui a pouco. Ainda o Atlético sem viver.
O Jair, que é do Rio,
nossa,
né?
Nossa senhora.
O Jair, que é do Rio, aí vai...
É complicado, a gente fica, a gente fica numa posição aqui chata, de ter que ficar defendendo o tempo todo o futebol do estado aqui. O futebol do estado do Paraná.
Quem que nós estamos defendendo mesmo?
O Inter. O PSG, parece PSG.
Até agora eu falei que o Inter tá lá embaixo, debaixo da tabela.
E nem tá, você rebaixou o Inter tá mais ou menos do bolo ali.
Será que eu falei que ele é candidato ao título?
Ô Paulo, esses caras aí começaram a jogar bola na terra e agora ficam com frescura de gramado. Antigamente era bom, agora é tudo fresco.
E outra, né, Porto?
Eu não entendo, Paulo, porque você gosta de ver jogo ruim? Você gosta que o jogo seja ruim? Você gosta de ligar a TV ou ir ao jogo ou ouvir a rádio e ouvir os caras falando, pô, o jogo tá ruim.
E olha que o debate aqui
era assim... O gramado ruim deixa o
gramado ruim, não tá ruim, tá?
É isso.
É assim, tá. Ele era é ele tava exemplar, excelente, ele era muito bom e agora não é
pra
tudo.
Pra ruim não serve, pelo menos o último jogo que eu vi.
Não.
Você vê que tá, tem um buraquinho outro ali, mais desgastado em alguns lugares, Mas não
continua sendo ruim, um dos melhores, né, do país. É assim, tem que ver amanhã como é que vai estar por causa da manutenção lá da grama de inverno tal. Mas...
a tendência é que esteja em melhores condições, né?
Sim, mas vamos ver com a bola rolando lá. Mas é isso, a gente está debatendo que ele era excelente e não está tão bom.
Agora não está tá mais tão perfeito quanto era antes.
Isso.
E questionando também a questão da chuva, né, que amanhã pode deixar mais pesadão.
Só isso que foi falado. Muda um pouquinho ali a característica, porque mais molhado é diferente do que seco.
Mas se fosse pior, com a chuva ficaria ainda pior. Aí vira barro e lá não vira.
Exatamente.
O que você quer, minha criança?
Não, e outra, tirando o Nicolas, né, que é coxa, o resto do atleticano aqui.
Na rádio, né? É impressionante mesmo. Uhum. Isso é um negócio que impressiona.
Isso aí eu acho isso absurdo, porque a rádio teria que ser imparcial, não é o correto?
Seria o mais certo, né?
Sabe quem não é coxa branca e nem atleticano aqui nessa rádio?
Quem?
Você.
Eu.
Que é colorado do Internacional. E aí? Vai dar boa esse jogo amanhã pra vocês?
Vai dar 1-0 pro Inter.
Sério?
Vai dar 1-0.
Ah, não sei não, hein?
Sério, cara.
Não sei não, hein?
Você acha que é perigoso?
Eu acho que o Inter é... Vamos falar do Inter?
Será que o Inter mama amanhã?
Vamos falar do Inter com o Robert Souza, que tem as informações do Colorado Gaúcho.
Beleza,
que nesse meio de semana parou o Porto Alegre. Desfile em carro de bombeiros.
Puta merda.
Torcida recebendo a equipe de braços abertos gigante da Beira-Rio, porque o Inter é o campeão da Recopa Gaúcha, Robert.
Puta merda.
Se o Coritiba teve a semana livre visando o jogo deste sábado, o Colorado teve jogo no meio de semana. Levou os reservas e os jovens da base até Pelotas para encarar o Brasil pela Recopa Gaúcha. O Colorado venceu a partida por 2-1, ficou com o título e, segundo o técnico Paulo Pezzolano, foi uma obrigação que o Inter tinha.
Era um jogo que nós estávamos obrigados a ganhá-lo, né? Por sorte ganhamos, sabíamos que ia ser difícil, um time que ia estar fechado. O campo era muito difícil para jogar e ficou um pouco complexo, normal. Não fizemos alguma oportunidade de gol que tivemos e depois ficou difícil. Mas se ganhou o jogo, havia que ganhá-lo. Agora já pensando amanhã treinar e já temos que pensar no próximo jogo de Curitiba.
Passada a conquista, o Colorado desembarcou em Curitiba por volta das 16h. Com Rocher e Gabriel Mercado lesionados, o treinador deve repetir o time que começou a partida diante do Fluminense no último domingo. Com Anthony no gol, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e Bernabé, Vilagra, Bruno Henrique, Alex, Alan Patrick e Caborneiro, e mais à frente, Alejandro. O Colorado é o 12º colocado com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e outras 5 derrotas. Apesar do desempenho irregular, o Inter tem a 4ª melhor defesa da Série A, com 14 gols sofridos. Em caso de resultado positivo aqui em Curitiba, a equipe gaúcha passa o Verdão na tabela de classificação.
Valeu, Robert Souza, falando do Internacional, o adversário do Coritiba no jogo de amanhã, no Couto Pereira. O Inter, que teve esse jogo aí no meio da semana, a Recopa Gaúcha, que ele venceu contra o Brasil de Pelotas.
Mas o time inteiro reserva e alguns reservas do reserva. Os titulares que venceram o Fluminense no final de semana nem foram lá pra Pelotas.
Era só o que me faltava.
Essa partida, né? Mas a tendência, esse time que o Robert passou, é a repetição do time que venceu o Fluminense. Tem ali uma questão ali que o Rocher, goleiro da seleção uruguaia, se recuperou de lesão e quer jogar o quanto antes, porque ele precisa ser convocado para a Copa. Então existe essa chance de ele ganhar a posição aí do Anthony, né? Um goleiro voltando de lesão, de repente pode... não tá ali numa condição ideal, mas o restante do time é um time assim que você olha os nomes, né, de quem tá no banco, são caras que caíram muito de rendimento, Alan Patrick, Borré, caíram muito de rendimento, é um time de transição, de contra-ataque, com muita velocidade, principalmente com Carboneiro e Bernabé.
Fora de campo, tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. Ô, Nico, pra gente fechar aqui o assunto Coritiba, o clube divulgou há pouco aí o vencedor daquela promoção, daquele concurso cultural pra eleger, pra criar uma nova camisa pro clube. A camisa inspirada na África do Sul foi a vencedora, Nico.
É isso, a gente vai mostrar na live já, né? Acho que a Rafa já tem separado a camisa
já
que
tá aí,
venceu.
Tá rolando já.
Do Manto da Glória, é aquele concurso que começou ano passado, o clube quer fazer todo ano, né? A segunda edição. a camisa inspirada no uniforme da África do Sul.
Esse ano a brincadeira era as seleções da Copa aí, né?
Das Copas históricas, mas a da África do Sul foi inspirada no uniforme desse... Então,
Que tem de África do Sul nesse negócio aí?
Ela é basicamente essa, a camisa 2 da África do Sul, para essa Copa de 2026.
Agora? Entendi.
Ela é muito parecida com essas listras verdes. Talvez os meninos consigam separar ali uma camisa da África do Sul também para a Copa 2026, passar para a Rafa lá, que daí ela já coloca lado a lado, para a gente ver que realmente é parecido. E o Carlos Paiva foi o designer que criou esse modelo que foi escolhido.
Bonita, tá? Achei bonita, mas assim, eu acho que era a oportunidade de ir para um lado mais diferentão, assim, né? Já que tem a chance de escolher, eu acho bem parecida com outros modelos que já
tem. A mais chamativa era da Jamaica.
Jamaica.
Era bonita, bonita também. Mas essa tá bonita. Eu acho que essa aí tá mais cara do coxa, assim, né?
Achei bem conservadora, assim. É. Podia ser mais diferentona.
É, eu achei essa aí legal, mas meu voto seria da Nigéria. Eu gostei da Nigéria, que também, que nem tá na Copa, mas foi feita.
Aqui, achei a camisa da África.
Mas era